programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Isto é um primo bem especial porque o primo decidiu ser a Sampaio Pina por uma boa razão.
Já tínhamos feito isto alguma vez? Primo fora de casa?
Eu já tinha feito. Tu não estavas lá. Entrevistei Boderek.
Ai, é verdade, foste a casa de Boderek.
Foi. Ela abriu, verdade, tinha feito umas patanescas para mim, com arroz de feijão. E por acaso não correu muito bem, porque depois o som não ficou grande coisa.
Exato.
E foi, mas hoje o som vai ficar extraordinário porque estamos num sítio mágico, já vamos falar sobre isso.
Sim.
Os convidados são os miúdos, estão a começar. Estamos a dar-lhes uma oportunidade de brilhar na Rádio Comercial. Fazem 35 anos de carreira. A Rádio Comercial em 2014 também faz 35 anos de carreira. E por isso seríamos, que era engraçado darmos as mãos
e coincidir uma
e coisa
coincidir
com e fazer uma bela festa. Sim. E já vamos falar sobre ela. Quem são os convidados?
Vamos cantar. Em frente a Zé Pai, isto é super embaraçoso.
Desde já pedimos desculpa, está bem?
Eu vou esquecer que eles estão aqui.
Ok. Mas isso vai ser épico. Vais ter que usar o meu microfone.
Vou.
Vai.
É isso.
Gostas do meu microfone?
Vai dar o teu microfone.
Vamos a isto?
Bom. Pífaro ou tuba?
Escolhe os convidados. Pífaro ou tuba?
Tuba.
Tuba.
Raios, pai, eu sou melhor no pífaro. Vamos a isto.
Solta toda essa direita.
Mas é que as tubas não fazem assim.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Quem abriu o mar ao meio foi um indivíduo chamado Moisés. Quem vai abrir a telefonia ao meio são os monstros do rock, chutes e pontapés.
Chama-se por um novo disco, é número 1 de vendas. Viva o rock, quando for lançado em DVD, lá se vai a Xana. Toc, toc.
Muito bom.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta? Isso. E números musicais? Incrível.
É pá, espetacular.
Incrível.
Obrigado pela guitarra. Senhoras e senhores, os grandes Chutos e Pontapé.
E há 10 mil anos atrás. São Marquês de Pombal, entre aquele mar de gente que fluía cabisbaixo, tudo imóvel, uma rocha, o mar a passar por baixo. Começa a girar e os meus olhos de repente parecem da cor do mar. Da cor do mar quando a tarde cai, da cor do mar quando a noite vem, daquela cor que só o mar tem, o mar e tu também. Consegui ficar parado e subir.
um primo, de facto, bem especial com os Chutes e Pontapés, que tem um disco novo, é o 13º disco original, chama-se Puro. E estamos a gravar este primo, como dissemos há pouco, fora da Sampaio Pina. Estamos no estúdio dos Chutes e Pontapés.
É, tem umas condições ótimas e tem muito espaço.
Tu já foste à casa de banho?
Já fui à casa de banho.
Que tal é?
Melhor casa de banho em que eu já tive em toda a minha vida.
Há que dizer que ele também não teve muitas. O Marco faz muito na mata.
É, sim, ou é em casa ou é na mata. Se não puder ser em casa, tem que ser na mata.
Eu gostava que eles falassem este conceito do estúdio, que agora é a vossa casinha. Esta ideia tem muito tempo e como é que isto se reflete, por exemplo, já neste Puro?
Em primeiro lugar, queria-vos agradecer, queria-vos dar os boas-vindas.
Muito obrigado. Agradecer.
É assim mesmo, acho que os convidados são mais vocês que nós.
Eu tenho que contar uma coisa, eu vi a entrevista na Visão, e o tipo da Visão diz, até bebemos vinho.
Exatamente.
E eu, vou lá chegar e vai haver vinho. Nem um ginger ale, senhores.
Não, rapaz, são 11 da manhã.
Não, foi muito cedo.
São 11 da manhã.
Não, claro, é isso.
Tem sido fantástico. Ainda por cima deram-nos a oportunidade para também, mais uma vez, passar os temas que iremos estrear. E pá, e ainda bem que estamos aqui todos.
É uma honra estar aqui e é muito fácil, eu acho que já vos disse isso noutras ocasiões, mas é muito fácil a pessoa esquecer-se do quão importantes são estas pessoas nas nossas vidas. Eu dei por mim a pensar, pá, estou aqui na descontra com eles, eu não devia estar a estender-lhes tapetes vermelhos, infelizmente não trouxe.
Aliás, o senhor Zé Pedro acabou de buscar um banquinho para pôr o teu iPad.
É incrível, pá, incrível.
Sim, como estes senhores são portáveis.
Sim, é isso.
Mas fala um bocadinho deste estúdio, como é que surge a ideia...
Nós tínhamos uma sala de ensaios em Almada, que era uma garagem, e acabámos de comprar a do lado e fizemos uma sala grande. E depois realmente aquilo começou a ficar muito apertado.
Mas leva que isto era uma expansão desde Almada, ou seja, tinham vindo a acrescentar.
Exatamente.
Por aí fora até chegarmos.
Comprámos este anexo.
Às vezes penso que é verdade.
Comprámos aqui um anexo e virou.
Sim.
Diz.
Não digo, já estava a dizer que é verdade, pode ser uma extensão da Almada, mas nós realmente sempre tivemos um culto especial pela sala de ensaio. Sempre foi não sei se foi pelos inícios da Cenófila, que não eram nossas as salas e que o material era alugado. Assim que pudemos, tivemos salas de ensaio ultra carismáticas. Lembro-me onde fizemos o Circo de Feras, que aforrámos toda a cortiça nós com tardes fantásticas de alucinação derivada ao cheiro a cola e aquilo tudo. E desde essa até, sei lá, o 1º de novembro, o 1º de novembro de Pedroços, que é conhecida pelas ratas, tivemos duas sessões.
Conhecida pela chuva?
As ratas.
Sim. Ouvi bem então.
Sim. Epá, pronto, que era uma sala de espetáculos, era um pequeno teatrinho, estás a ver? Uhum. E nós ensaiávamos no palco, portanto, pronto, o caminho tem sido esse. Até que fomos parar a Almada, tivemos talvez 15 anos em Almada, fizemos um monte de trabalho em Almada, quase até ao impossível. Foi até não se conseguia fazer mais nada. Quando acabámos o último disco, não dava mais.
Em termos de processo de gravação, vocês gravavam instrumentos primeiro e depois tinham que gravar a voz noutro sítio? Era assim que funcionava e como é que é agora?
Não, agora nem gravavam. Nós antes tínhamos que procurar estúdios, né, para gravar. Fomos para muito estúdio, muito porreiro. Tivemos as nossas experiências no Brasil, a Inglaterra, né? E foi tudo muito fantástico. Sobre esse número, pronto, rock and roll completo. Porreiríssimo. Mas agora realmente estamos a aproveitar esta coisa de estar juntos e aqui e frequentemente. Quer dizer, nós começamos aqui a ensaiar frequentemente desde que a coisa se montou. E as primeiras coisas que fizemos, além de
um ano e meio, dois anos, é que comprámos aqui o armazém, fez-se as obras.
Sim. Mas fizemos a parceria com os Titãs aqui. Foi uma das coisas que nos obrigou a estar aqui a trabalhar, a ter um certo ritmo. Antes disso, tínhamos feito um ensaio para um disco, fizemos uma regravação do Cerco e estamos nisto há uma série de tempo.
Desta vez não construíram com a vossa própria, com as vossas mãos, não puseram estas coisas.
Mas acho que passou pela nossa cabeça muito. Provavelmente ali pelo Calu, que também teve. Não queres falar? Não, queres?
Fala lá, que a gente calou.
Não, Calu, tu és um bricolage man.
Onde é que está aqui a influência caluiana?
Está logo no arquiteto, por exemplo, né?
A influência é, eu fiz um primeiro desenho e ofereci no nosso aniversário, pá, há 3 anos ou 4, e claro, um boneco mal feito, que eu desenho muito mal, mas basicamente é o que está aqui. Depois foi entregue a um arquiteto, o Ares Mateus, que fez isto.
Tens
aqui
a mesma coisa que estava.
Mas pá, pronto, e há uma coisa, eu adoro a sala de ensaios, é uma coisa que eu tenho imenso cuidado e gosto e cuido e ando sempre para aqui a arrumar. Eles
há muitos anos.
São paranoico da cena. E está mesmo, acho que está mesmo a nossa maneira, como a Mota queria mesmo. Sempre sonhamos ter.
tem uma coisa boa, porque o desenho do Calou foi muito mais barato que do arquiteto.
É verdade.
Mas já estou assim num guardanapo, numa...
Foi um papelete em casa, assim, assim.
Olha, uma coisa que eu reparei assim que entrei foi, e já agora, Calou, também que desenhaste e tiveste a ideia, fala-me disso. Às vezes quando se fala em sala de ensaios, o baterista fica sempre na sala à parte, porque está ali, faz-me barulho. E assim que eu cheguei, vocês tocaram todos aqui nesta sala, já se ouviu uma canção, e isso acho que os próprios YouTube falaram disso, que da altura era cada um em seu sítio, eles sentiam-se um bocadinho, cada um isolado do resto da banda, e que a partir do momento que voltaram a tocar todos na mesma sala, que a coisa fluiu outra vez e a magia estava lá. Vocês têm esse cuidado, enquanto chute e pontapés, de pá, não vamos parar-nos aqui, aguentamos há 35 anos, vamos continuar a fazer isto.
Nós sempre tocamos na mesma sala, não é? Obviamente que o baterista é o chato da banda, que é um grande barulho, não é? Portanto, a potência dos amplificadores mete-se pela potência que um gajo bate na bateria. E foi um dos problemas que nos tirou da Almada, não é? Foi um... Pá, que é impossível. Então, para quem canta...
Não há melhor que tu para falar disso.
Faz muito barulho, São Calou.
É, Calou, man, todos os bateristas.
Mas de qualquer maneira, aqui acho que como temos uma munição sofisticada, independente para cada um, fizemos isto com cuidado para estarmos todos juntos e estamos todos a ouvir bem, quase num ambiente de vivo, ao vivo, num palco, né? Quase.
O som está extraordinário, como de facto já ouvimos pela primeira canção, e temos mais três musiquinhas para ouvir.
É isso.
Você já tem o vosso próprio estúdio. Já tem condecorações.
Por enquanto.
Já foram condecorados pelo chefe disto.
Não, e o Tim tem um microfone prateado.
Cromado.
Eu assim que olhei pensei, Mariah Carey, és tu. Tem o vosso próprio vinho, também já falámos disso. Diz que é bom, quem já provou.
O disco é bom.
O disco é bom. E isto é tudo coisas de malta madura, não é? Já condecoração, o próprio vinho e tal. Se bem que o cabeleiro há bocadinho também já estava a ver o belo sumo de cevada. O que eu quero saber é...
Também já tivemos a cerveja.
Também já tiveram a cerveja, é verdade. O que eu quero saber é, o que é que os... Passado 35 anos, o que é que esta malta que está aqui à minha frente ainda tem de puto?
O vinho. Acho que só os putos que se foi a fazer vinho.
É uma ideia de puto, ter um...
Eu acho que sim, acho que faço por aí. Estavas a pôr a coisa para o lado do comendador e do charuto e tal.
Sim.
Com um elefante na
frente. Aliás, o disco chama-se puro, não é?
Sim, como, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a hipótese de ir lá uma manhã experimentar vinhos e...
Exato.
E depois fazer o vinho, os senhores gostam assim. Depois é ver, nos corre muito bem. Acho que essa parte... Nunca, se nos fôssemos preocupar realmente com isso, então era muito mais complicado. Realmente, aí eu sinto a nossa união toda, né, fazer essas pequenas coisas que se calhar outras pessoas não estavam para aí viradas.
Mas olha, na música nota-se muito essa juventude. Nós vínhamos a ouvir o disco a caminho aqui do estúdio e há lá algumas...
Pode dizer que é só que vão tocar daqui um bocado o Milagre de Fátima.
Vocês, eu pensei assim, eles parecem mais novos do que eu próprio.
Sim.
Eu penso assim, epá, se calhar já não consigo fazer piadas sobre religião e isso, mas vocês, epá, puseram a vossa veia satírica a funcionar. E quem ouve aquilo pensa, epá, estes tipos têm, epá, aí 20 anos. Isso é incrível.
É o Milagre de Fátima.
É o Milagre de Fátima, lá está.
Eu acho que essa nossa veia de brincarmos e de tentarmos fazer muitas coisas está cá sempre, né? Não há maneira de fugir a ela. E poder... Lá está, e poder de vez em quando ter um qualquer momento musical ou qualquer outra coisa que nos leva para outro caminho, sem ser o grande êxito e da grande coisa, que possa ser, sei lá, que possa ter um texto diferente ou que possa ter uma ideia diferente, sempre fez parte aqui dos chutes, quer dizer, do primeiro disco ao último. Houve sempre uma canção que não tinha nada a ver com o que já tinha sido, completamente diferente.
Há sempre material super provocador.
Há sempre qualquer coisa. Às vezes numa canção mais desconhecida, outras vezes noutra, não sei o quê. E esta aqui também é um bocado provocatória, até para nós próprios, porque quando foi sugerido, foi uma... Pronto, eu provoquei o Calou, perguntei-lhe qual era a máxima velocidade que se conseguia tocar a bateria. E isto é assim mesmo. E tocou-se a máxima velocidade, que são, neste caso...
202.
BPMs. Portanto, para BPMs vezes a idade... Não. Portanto, foi fantástico. E pronto, depois o texto também, acho que era... Eu estava com vontade de dizer aquilo tudo.
Sim.
E, portanto, às vezes a pessoa não precisa propriamente escrever, né?
A canção fala de coisas e vocês falam de futebol e de religião. E eu aqui há tempo estava a refletir sobre isso e a pensar que possivelmente hoje é mais difícil fazer piadas sobre futebol do que sobre religião, porque o futebol, já se, o futebol e a religião já se perderam.
E podes falar, e tu falas de experiência própria, não é?
Falo de experiência própria, sim, sim.
Não podes, fazer brincadeira com o Vitor Pereira.
Não. No entanto, eu acho que hoje em dia conseguiria fazer alguma coisa sobre Fátima.
Mesmo assim, é muito complicado.
Como é que vocês veem isto?
Eu vejo isso como sempre uma forma complicada, porque realmente tu, quando não consegues já fazer sobre futebol, acho que é porque muitas pessoas já tomam demasiada atenção ao futebol.
Sim.
E sobre Fátima, eu também acho que muitas pessoas têm realmente muita fé intrínseca. Portanto, eu não tenho nada, sou nada contra isso, nem tenho nada a ver com isso. O que eu estou a falar, estou a tirar uma fotografia ao que lá se passa, uhum. E à situação que é, com todos os bens, com todos os maus. Agora, acho que realmente o excesso de pensamento nestes motivos pode levar a que não se pense noutros. E isso é que é preocupante. Acho eu. Portanto, a coisa começa a ser assambarcadora. Não se pensa em nada, pensa-se no futebol. Se pensa em nada, pede-se a fato. Temos, pronto. E não se pensa em mais nada e os nossos problemas estão resolvidos. Qualquer dia temos um lenço. E...
Sim. O que foi engraçado é que vocês fizeram uma primeira... mostrar o disco a jornalistas e amigos.
Ah, sim.
Entre os quais o nosso coordenador musical, João Pedro Sousa, coordenador musical da Rádio Comercial, que é isto. Eu pedi autorização para falar disso.
Verdade.
Ele
sim,
deu.
Sim, sim.
Ele é um católico convicto. E quando voltou à rádio disse só: meu Deus, hoje tem uma canção chamada Milagre de Fátima. E nós, yeah! Ele ficou assim um bocadinho...
Mas... Não tem nada... É um retrato, quer dizer, sei lá, do que lá se passa, sim. Do que se passou, e principalmente, sei lá, um pouco da distração a que isso leva dos outros problemas. E pronto, as pessoas normalmente têm sempre procuram um refúgio, e eu não digo que não é esse refúgio, mas quem o aluga
nunca as palavras Irmã Lúcia.
Eu passei amanhã com a frase: ninguém para Irmã Lúcia, ou eu na
verdade,
cabeça.
Sim,
mérito,
sim,
muito
sim,
obrigado
sim.
Por isso. Já agora falem-me desse processo que foi apresentarem o disco. Tentem fazer uma fotografia do que se passou aqui. Nós não estávamos. Onde é que vocês mostraram o disco? Onde é que estava a aparelhagem? Onde é que estavam as pessoas?
Olha, a aparelhagem estava aqui em frente à bateria do Calu.
Sim.
Virada para cá, o Calu trouxe uma aparelhagem sofisticada e montou-se cá, a gente experimentou e tal, os níveis de som, quando eles estavam cá aumentámos um bocadinho, porque este som é para ser...
Eram quantas pessoas cá ouvir?
Para cima de 10 jornalistas, não? Era mais.
Era bastante mais.
Pronto, não sei quantos é que era. Sim. Temos aqui uma as cadeiras... As cadeiras aqui em volta, tipo sessão terapêutica, não é?
Sim.
Atenção, vamos ouvir o disco. Carregou-se no botão. Pronto. E o disco ouviu-se até ao fim. É um processo que hoje em dia é muito difícil de se fazer. Eu tinha esse culto quando era adolescente e ouvia os discos. E como eram vinis, a gente metia o disco, um grupo
é
de
isso?
amigos.
É isso, que não ia saltar de faixa em faixa.
Não podia, né? Nem
estava demasiado
saltava,
trabalho,
independentemente
assim, não, claro.
Do disco, o que era.
Claro.
Eu lembro perfeitamente, ter comprado o Ramones, uma altura em que a gente ouvia todo Frank Zappa, e os Ramones era uma novidade total, e a gente ouvia o lado A e o lado B, e depois...
Só te levantavas para virar, para pôr no lado B.
Exatamente.
Sim, sim, sim.
E foi mesmo o mesmo processo aqui, portanto foi muito engraçado ouvir o disco em coletivo, até nós próprios nunca tínhamos ouvido o disco de seguida, a não ser lá nas aprovações de estúdio, aí ouvimos o disco se estava bem, se achávamos que estava bem montado, se tinha algum erro ou não, e depois a bolacha em si, ainda não tínhamos os cinco ouvido assim numa aparelhagem como foi montada aqui.
A bolacha foi estreia aqui.
Foi
para a masterização, para todos, passou a ouvir para todos. Para
e foi muito interessante ver todos os que aqui estavam a reagir às músicas, a ler as letras, e estavam a seguir atentamente aquilo que estava no registro. Portanto, acho que para eles, há muito tempo, grande parte deles, se calhar não ouviu um disco completo,
sim.
Como tiveram a oportunidade de ouvir aqui.
E depois no fim, como é que foi? Foi de alguma forma estranho?
Bateram palmas.
Palmas.
É verdade que o Calu estava nervoso?
Estava sempre. Eu estava ali daquele lado e estava sempre a sair e a entrar. E as meninas a ir-me buscar: tens que ir lá para dentro, tens que ir lá para dentro. É uma situação um bocado.
É estranho, estava a pensar.
A malta toda aqui e a malta ali.
Sim.
É um julgamento quase, não sei, estava aflitíssimo.
Mas isso porque são pessoas que fazem um filme e estreiam um filme, está a sala escura e nem sequer o artista tem que lá estar dentro, mas vocês aqui
estavam
claras, pessoas sentadas, vocês.
Portanto, no próximo disco vai ser outra vez a mesma coisa, o mesmo filme, as meninas outra vez aí.
Pá, espero bem que não, não me apanham noutra, de
certeza.
Tudo às escuras, sim, para ninguém se concentrar.
Estamos mesmo a acabar por a parte. Falávamos do Milagre de Fátima, da canção dos Chutes e é... com essa canção que acabamos a primeira parte. 30 segundinhos, mais alguma coisa que querem dizer em relação a esta canção?
Sei lá, é uma canção rápida, tem uma versão mais lenta para onde ela começou. É uma canção sobre um Portugal que já espero eu que tenha desaparecido.
E é boa de tocar, pá.
É boa de tocar.
É boa de tocar.
É boa de tocar. É,
diz que dá pica. E dizia-me há pouco que numa sessão na FNAC de autógrafos que vocês tocaram a canção, já os fãs todos, os vossos fãs todos já conheciam a letra.
Sim, reagiram dessas. Havia pessoas que diziam que estavam-se a preparar para dia 7, mas não, dessa foi uma reação especial.
Ok. Temos que, na segunda parte, temos que falar sobre esse concerto de dia 7 de março. Uma grande festa que tem o apoio da Rádio Comercial. Mas para já, então. Nunca disse isto na rádio. O Milagre de Fátima, agora, na Rádio Comercial.
Só a gente é que pode proporcionar estes momentos.
Estão 205-55R16 a 69€. Escovas limpa-vidros Champion desde 9,99€. Saiba mais em precision.pt. Precision tem tudo como na marca. Até garantia. Campanha válida nas oficinas Precision Aprendes.
Os grandes descontos chegaram às lojas de Espaço Casa. Aproveite descontos, descontinhos, descontões. Ai, tantas oportunidades, tantos artigos lindos com grandes descontos. Agora até menos 60%. Aproveite já e surpreenda-se. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
A dor de cabeça da Joana deu-lhe uma recompensa. A entorse do Nuno, vantagens. E o leite da Ritinha, ofertas.
Já há 2 milhões de portugueses que ganham muito em ir à farmácia. Adira ao cartão Farmácias Portuguesas. O cartão que lhe dá pontos e inúmeras vantagens. Na sua farmácia ou em farmáciasportuguesas.pt. Farmácias Portuguesas. Se faz bem, a farmácia tem.
A loucura dos 10 anos Media Markt continua. E as melhores marcas juntam-se à festa com preços ainda mais loucos. Consola PlayStation 4. Agora com o jogo Tomb Raider por preço louco de 449€. Media Markt. Eu é que não sou parvo.
Nem louco.
Saboroso e cheio de vitaminas. Este fim de semana, tomate por apenas 95 cêntimos o quilo. Aproveite 36% de desconto. Lidl, mais para si.
programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Senhoras e senhores, os chutes e pontapé!
se quem puder, chutes e pontapés no primo, é um primo especial, 35 anos de chutes e pontapés, 35 anos de primo.
Sim,
é verdade.
Sim, é isso.
Gosto de pensar que sim.
Não, já fizemos tantos que é quase como se fosse, não é?
É pá, sim, é um ritmo
estonteante. É,
são 35 anos de chutes e pontapés, agora com um novo disco chamado Puro. Falamos um bocadinho do Puro. A primeira coisa que eu reparei é na capa. Uma capa branca e o normal é ir ao concerto de chutes e pontapés e ver uma cor predominantemente negra. E agora o que eu pergunto é, estão preparados? Isto é a vossa tentativa de quem vai a um concerto de chutes e pontapés, no fundo vai ao anúncio do Tido Lava Mais Branco?
Pá, a capa foi posta várias hipóteses em cima da mesa do que é que poderia ser, e nós optámos e falámos sobre isso.
Temos sempre... Se não fosse esta, qual seria? No final houve um mano a mano entre duas capas ou não?
Não, acho que caminhou-se muito, foi-se anulando algumas hipóteses no meio e acabou-se por ser esta que a gente escolheu, juntamente com quem fez a capa, que foi o Pedro. E então chegou-se a essa conclusão. Também falámos sobre isso, que as nossas últimas capas eram muito sob o preto, era difícil dar autógrafos nas capas.
Exato.
É uma questão prática.
É um facto. Alguém tem um corretor.
Houve a pureza da capa.
Tinha que assinar com Tipex. E outra coisa que eu constatei e confirmei isso a vir para cá no carro com o Nuno Marco, que grande aventura. Deixa-me
uma pequena parte. Eu a conduzir.
Eu tive medo que tu distraísses enquanto conduzias e ouvias música ao mesmo tempo.
Não, eu já consigo fazer certas coisas em simultâneo.
Extraordinário.
Algumas coisas eu consigo.
Andar.
Olha,
e não tiveste dificuldade em estacionar.
Andar e falar para mim é muito complicado, pá. Eu tenho de parar para falar.
Não, graças a Deus o estacionamento aqui é em Espinha.
Não, mas eles puderam assistir ao brilhantismo de alguns processos mentais meus. Em que eu fiquei fora, eu tive que sair para fazer uma chamada quando eles estavam aqui a ensaiar isso, e esperei pacientemente lá fora que eles acabassem para poder entrar aqui, para ir ali para aquele lado, para a regi, acho que se chama assim aqui também. Sem perceber que havia uma porta que dava para
ir diretamente.
Sim, eu não precisava de ter estado ali nas escadas.
Os nervos. Então,
mas foi bom. Mas vieste-nos dizer olá, que foi sempre
necessário. Foi isso.
Um ato
então, eles pararam, eu abri a porta, passei. A pensar assim, eles vão gostar do respeito que eu lhes tenho.
É verdade.
Esperei que acabassem. Só que eles disseram foi: não podias ter entrado pela outra porta. Precisavas ter dado esta volta.
Oh, mas pronto.
Que no fundo eu veste muito bem contigo próprio.
É isso. Sim, sim, sim.
Mas estava a dizer, uma coisa que eu reparei em relação ao disco é que isto tem tudo, porque dei por mim a pensar: esta vai funcionar bem ao vivo. E esta também. E esta também.
Todas.
E o próprio Calu já disse que o Salve-se Quem Puder, estás ansioso para que acabamos de ouvir para tocar isto ao vivo. É uma preocupação, entre aspas, que vocês, quando fazem a canção e começam a ensaiar, pensam: pá, isto ao vivo é capaz de estar muito bem.
Eu acho que é mais uma oportunidade, quer dizer, nós vamos tocar aquilo ao vivo e, portanto, isso é uma oportunidade que nós damos a nós próprios de poder tocar aquele tipo de música ao vivo, não é? E poder criar uma coisa que vai ser boa ao vivo, quer dizer, nós estamos a trabalhar para isso, não temos a obrigação nenhuma, temos como é que é? Oportunidade e prazer em poder fazer isso.
Até porque
é
ao vivo que uma canção se transforma num hit, ou não?
É, porque nós tem sido assim, não é? Nós trabalhamos para as pessoas ouvirem as canções e para as tocar ao vivo. E realmente é bom fornecer logo à partida esse tipo de respeito à canção, não é? Tu prepara-te que tu vais... Tu, e acho que sim, acho que isso é bom, porque depois elas acabam por... Como é que é? Pagar, não é? Depois ao vivo elas realmente são... muito interessantes, né? E portanto não tenho uma obrigação, é quase um, tem que ser assim, porque sim. Mais vale, né? Melhor para todos, melhor para a canção, para a gente, para o público, ter canções boas de tocar ao vivo.
Sim. Sim. Eu estou ansioso para ver 15 mil pessoas a dizer ninguém para a irmã Lúcia ou eu.
Achas que vais conseguir?
Vai ser um clássico.
Vai ser extraordinário.
Eu disse há pouco que vai ser um clássico instantâneo, é daquelas
não vai nada,
que percebem, pá.
Vocês são enganados.
Não digas isso. É um miúdo que eu vou lançar nada na vida.
Olha, falar em miúdos já agora, pá, não, vocês gostaram de ver a vossa versão nos Filhos do Rock, a versão gaiato.
O que o Marco disse ao ver foi: mas estes putos são novos demais, isto são os mini stars.
Eu achei que eles eram.
Eu pensei que eles eram assim, velhos demais.
Vocês eram imberbes quando...
Muito mais.
É sério?
Sim. Com mais estilo.
Sim.
Mais bonitos, sim. Mas...
Vocês estavam lá quando eles filmaram aquilo, houve alguma supervisão? Como é que foi? Vocês foram
não, houve a mim, que aparece lá como conselheiro, tive um almoço com quem estava a escrever os guiões da peça, da série, e pronto, e fizeram-me algumas perguntas, como é que era nesta altura, naquela e não sei quando. Portanto, como fizeram a mim, fizeram a mais artistas, como o Rui Veloso, António Manuel Ribeiro, por exemplo, que são também pessoas que deram contributos de histórias que eles fabricaram. explicar. Eu acho que é um, eu gosto muito da série e vejo sempre. E acho que é um retrato bom, e ainda bem que pegaram na música, e vai lá na altura do boom do rock português, 80, 81, e fizeram o retrato da época por ali. Eu acho que isso é muito interessante. Normalmente a música é assim o esquecido das coisas. Principalmente o rock é assim atirado assim.
E é uma época tão rica e tão explosiva e tão diferente, que era estranho como é que não se tinha pegado ainda na.
Pronto, por isso mesmo é a mais-valia também que a série tem, é essa parte do conteúdo e estar ali envolvido uma série de coisas. Aparece um locutor supostamente também a fazer a figura do António Sérgio. Sim. Portanto é bom também recordar uma pessoa tão importante para nós e para a música em Portugal como foi o António Sérgio, que contribuiu tanto para a divulgação de uma série de sons novos que estavam a aparecer lá fora e que ele era praticamente o único na altura a divulgá-los cá.
E o Ivo Canelas fez um bom trabalho ali a canalizar.
Foi.
É verdade.
Tu viste o Ivo Canelas a falar no microfone, a fazer de radialista?
Vi, sim.
É porque
sim,
a primeira vez que nós ouvimos isso foi no Primo, em que ele disse que tinha o sonho de fazer um programa durante a madrugada.
É verdade.
E simulou, e nós dissemos, epá, este gajo tem
mal
tudo.
Ele sabia que ia fazer o extraordinário papel de uma espécie de António Sérgio.
Já foi há 2 anos e tal, sim, e não me esqueço disso.
É verdade.
35 anos de carreira, eu acho que já muita gente sabe muito sobre vocês, eu próprio sei muito sobre vocês, desde os Beijinhos e Parabéns, o concerto nos Alunos da Apolo. Ora, o que eu não sabia, e obrigado à revista Visão, que fez um trabalho extraordinário na última edição,
é verdade,
é que vocês têm um Mantorras. Eu gostava que vocês me falassem disso, porque isso é, pá, João Cabeleira, fala-me, o que é isso, os chutes e pontapés terem um Mantorras?
Pá, uma Mantorras, pá, é assim, era aquela música que foi apelidada assim porque... Quando as coisas estavam um bocado em baixo naquela zona do concerto, pá, tinha que se marcar um golo, então metia-se o Mantorras e pronto, resultava sempre.
Mas há uma canção específica para isso? Ou era, é uma categoria, tipo um fecheiro, um arquivo?
Não, só uma canção.
É uma canção que tem esse nome, que é o I Still Cai.
Ok.
O I Still Cai é o vosso Mantorras.
É o nosso Mantorras.
E vocês não cantaram, é o Mantorras, ao vivo.
Não, mas muitas vezes eu e ele, por causa, não sei quem é que entrava, se era vocês, estavam a fazer um sol qualquer. Eu sei que eu e o João ficávamos um bocadinho recuados na nossa pequena baia, com os toureiros, tem ali aquilo.
Sim, sim.
E ficamos ali um bocadinho e havia a piada. Agora vai o Mantorras.
Mas como é que vocês sabem qual é o momento em que têm que lançar o Mantorras e pôr o Mantorras em jogo?
Soltem o Mantorras!
é uma música que vocês guardam de facto só para essas alturas?
Não, a música teve um. Porque depois é muito parecido. Porque a música foi single. Teve um começo estrondoso, foi uma coisa do outro mundo, foi uma sempre tocou-me também, sempre foi uma música que funcionou 200%, uma coisa, até para nós, com problemas, coisas daquilo, sempre foi maravilhoso. Mas depois, a certa altura, também começou a ser, digamos que farta pelo pessoal, né? E falta pelos fãs, então aconteceu a mesma coisa, vai ser o cai, vai ser o cai. E nós deixámos de tocar. E depois arrastámos não sei que disco, se o 13, outra coisa qualquer, andávamos a tocar aquilo, e lá para o fim do concerto, realmente, depois disto e aquilo, a coisa já estava um bocado esmorecida. E a gente nessa altura também estava um bocado a tocar às 2h30.
Parece uma coisa de código da Segunda Guerra Mundial.
Sim,
soltem o Mantorras,
então pá, houve essa sugestão, realmente a partir dali, pois era aquela, depois havia mais 2 ou 3 de fecho. E acabava a assembleia e todas as pessoas que estavam talvez a começar a entrar em sofrimento.
Está a levantar.
Algum exagero, talvez. A entrar em sofrimento.
35 anos de carreira, é normal que. E façamos aqui o paralelismo com uma relação marido-mulher.
Ah, não.
Portanto, 35 anos, de vez em quando, se calhar, surgem aqui algumas amantes pelo meio. E vamos fazer aqui, faço eu a comparação de amantes com os projetos paralelos que vocês tiveram e que se calhar até se entregaram a esses projetos, mas no fundo os chutes são, é a vossa casa, é a vossa mulher. Pode-se dizer que no fundo vocês são casados com os chutes e no entanto os chutes sabiam dessas amantes todas que vocês tinham por aí, mas sabiam que vocês iam sempre regressar a casa.
Essa metáfora é boa, gostei.
Obrigado. Tive muito tempo a pensar nisto.
Eu não gosto
em guarda-fatos e isso.
Eu não gosto da metáfora. Acho que a vantagem é que realmente aqui não há amantes.
É chamada relação aberta, não é?
Uma relação aberta, satisfatória, que as pessoas procuram o prazer e depois trazem o prazer para dentro de casa. Falam sobre ele.
Okay.
Dá aquele...
sobre ele,
esta metáfora é melhor.
Se não dá aquele lado de promiscuidade.
Sim.
Uma banda promíscua.
Claro.
Aberta.
Uma rebaldaria. Okay. Uma rebaldaria.
E há ciúmes, e houve ciúmes.
Houve ciúmes, fala-me disso.
Quando houve a resistência, houve ciúmes de coisas. Depois há quem vai jantar com quem. Porque vai ao concerto, não é? Então marca-se. Quem marca primeiro? Essas coisas.
Depois estás com alguém dos chutes, encontras alguém da resistência lá. Vais falar com ele.
quê? O que é que andou a preparar?
Sim.
Aos tensos meandros do rock.
Mas isto foi pelo projeto, né? O último, acho que o último que teve um caso desses foi o Calu. Né?
Sim.
Pronto, e também a gente vê que a atenção depois começa-se a desviar para outro.
Deixa-me fazer
algo. Nunca deixando depois de então de perceber que aqui as coisas são diferentes, claro, são melhores.
À leia de parênteses, devo dizer que, a propósito do trabalho a solo do Calu, que, graças a isso, estiveste num sofá com a Érica Fontes. Fui eu que te proporcionei isso.
Peraí, deixa-me perguntar. Calu, ia perguntar ao Marco, mas vou perguntar ao Calu. Então, Calu, para quem não sabe, é Érica Fontes?
É o maior Facebook do mundo.
Tu já a conhecias antes, Calu? Não, tu conheceste
ela
na
indústria porno.
Sim. Muito simpática.
Simpaticíssima. Sim, miúda para 5 estrelas, gostei imenso dela.
Sim.
E obrigado por essa.
Eu achei que ias gostar, sim senhor. Sim.
Foi já foste investigar sobre o trabalho dela ou não?
Não, por acaso não.
Não,
foi. Não.
Eu tenho aqui. Eu tenho aqui...
É sério, pô.
Olha bem, temos pouquíssimo tempo. Mel Arena, 7 de março. Palavras de Zé Pedro. Vamos fazer o que nunca ninguém fez.
Que é a segunda data.
Queres dizer alguma coisa sobre isso?
Vai haver segunda data?
Em princípio vai haver segunda data. É quase certo que vai haver segunda data, uma vez que os bilhetes na primeira data estão quase esgotados. E então, em princípio, vai ser anunciado a segunda data do Mel Arena, que é brutal.
Portanto, vamos ter chutes em pontapés 7 e 8?
7 e 8, 7 e 8 de março.
Isso exatamente. É incrível, porque nós fizemos o nosso show no Mel Arena e chegámos ao fim e pensámos: epá, não sei, eu não consigo. E eles vão fazer: epá, em Cristo é uma lição.
Nós somos miúdos, pá.
Não correu bem o vosso.
Correu ativamente, mas como é que as bandas aguentam fazer isto? Tantos dias. E eles vão fazer.
Vocês estavam excitados.
Era uma adrenalina brutal. Aliás, este homem no Marco estava doente durante aquelas duas horas do concerto.
Eu achei que a adrenalina era curativa. Não sei qual é que é a vossa relação com a adrenalina.
Mas paga-se, não é?
Sim. Sobretudo quando aquilo acabou. Pois. A adrenalina foi-se embora e veio a febre outra vez.
Eu não acordei no dia seguinte. Não, tínhamos programa, eu acordei às 9:30 da manhã. Enfim, não acordei às 6. O que é que pode desvendar um bocadinho levantar um bocadinho do véu para o concerto neste caso?
Sim, nos 30 anos fizemos uma produção realmente brutal para uma banda nacional e para um concerto apenas, e tivemos ali no estádio do Restelo e realmente uma produção fora de série, e então a Fasquia não pode baixar. Estamos com uma Fasquia muito elevada, a nossa equipe está a trabalhar arduamente para que aquilo funcione às mil maravilhas.
Vai vir hologramas? Vai funcionar. Eu gostava que vai ser hologramas.
Hologramas?
Já se consegue fazer.
Mas isso é da planta.
Querem...
Não.
Não. Hologramas é maravilhoso, epá.
Aquelas pessoas que aparecem.
Vocês nem precisavam de ir lá naquela noite. Yeah. Punham hologramas a tocar e as pessoas, incrível, elas são ali no palco.
Depois não tínhamos gozo.
Pois. Sim, é verdade.
Tem gozo em tocar.
Mas o que é que vocês podem levantar a ponta do véu sobre o que é que estão a preparar? Vai haver.
Não se pode levantar, porque acho que vai ser uma surpresa brutal. Mínimo, neste momento em que estamos aqui a falar, até para nós vai ser uma boa surpresa.
No mínimo 4 horas de concerto.
Não, ou mais. Depende da hora que chegares às 2 da tarde. É mais tempo. Mas é por aí. Não, mas acho que podemos dizer o quê? Começámos a ensaiar às partes o puro para tentar e começar, e sempre com o fantasma dos 35 anos atrás e que tem que ter por aí fora. E entretanto, o que tem vindo a acontecer nestes ensaios é que o puro tem-se vindo a impor. Portanto, de 3 ou 4 músicas passámos para mais, e no meio disto tudo, sem aumentar o concerto, vamos a ver se conseguimos fazer uma parte de disco novo e uma parte de celebração e por aí fora. E certas coisas que vai ser muito engraçado, que foi que nós achámos, era que dentro do espetáculo do Chur, dentro do espetáculo dos Chutes, muitas das músicas cabiam no sítio onde estavam outras, sei lá, deste disco. Portanto, podíamos, sem grande problema, pôr a tocar algumas músicas e fazer continuidade, portanto, sem problema. Portanto, isto, vamos trabalhar sobre isto, não é? Agora são cair coisas do céu, não sei.
O próprio pavilhão que eram os bocados.
Faz
parte do espetáculo.
Não sei.
Pá, gostei dessa imagem, sim.
Eu acho que vocês têm tanta coisa, e tanta coisa boa, e tanta coisa que as pessoas querem ouvir, que a dada altura, vocês vão tocar tudo aquilo que as pessoas querem e que os fãs querem, e lá está, tem um concerto de 4 horas. É difícil, às vezes, fazer esse processo de escolha e de... e de mandar fora do alinhamento certas e determinadas canções?
Eu acho que é difícil e às vezes até é doloroso, né? Porque aí sim é que se podem ficar aquelas coisas que a gente depois diz, é pá, naquele concerto não tocaste esta porque tu não quiseste, não sei o quê. Pode acontecer isso, né? Mas realmente são tantas e tão fortes, muitas vezes tem que ser um bocado não temos que ser decididos, né? Não temos que ser um bocado impiedosos.
Não há coisas que mudam na altura, vocês pensarem, olha, é pá, vamos para esta.
Não, é impossível.
É impossível.
O Mantorras.
O Mantorras joga. Mantorras joga. Havia uma posição à frente do Mantorras para ele aparecer e depois sair, só para receber a ovação, não é? Pois não, acho que não vai ser assim.
Isto é quase presença obrigatória. Portanto, Zé Pedro, 7 e 8 de março, estudo é o que tu indica,
exatamente,
não é?
7 e 8 de março no Mel Arena.
No Mel Arena.
Os 35 anos dos Chutes e Pontapés.
Aquilo não é um concerto, vai ser uma festa, certo?
Exatamente.
Vai ser uma festa.
E um concerto.
E um festa-concerto. E toda a gente está convidada e é quase obrigatório para quem gosta de música no nosso país ir. Então, 7 e 8 de março. Que dias da semana é que calham?
É sexta e sábado.
Epá, que maravilha!
É ótimo.
Pensam em tudo. Sábado. Ao contrário de nós, concerto uma quinta-feira. Epá, depois sim, não sei até quem é que levantou.
Só
para
chatear as
pessoas. Mas estava cheio o vosso também.
Estava, sim, senhor. Estava, sim, senhor. E se fizéssemos outra data, também escutávamos.
Certeza absoluta. Não tenho dúvidas.
Estou a ser desagradável. Peço desculpa.
Não tenho dúvidas.
Muito obrigado. Vamos acabar este primo com mais uma canção. E qual é que é agora? O que é que falta? Das quatro que nós combinámos.
De madrugada, tu e eu.
O segundo single. Portanto, caríssimos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.
A maior das sortes.
Se não nos virmos até lá, vemos dia 7 e dia 8 de março. Lá estaremos nos dois concertos. João Cabreiro, o que é que queres dizer?
Para a próxima eu arrasto um gingerão.
Ah, pobre. Ele não se esquece.
Dos chutes.
Ele não se esquece. E acabamos então com o De Madrugada, Tu e Eu. Foi mais um primo muito especial com os grandes Chutes e Pontapés.
Agora podemos passar a fazer sempre aqui todas
obrigado
as
por terem vindo.
Queres?
É, pá, é um sítio muito agradável e desafogado.
Olha, para a semana temos o Edson Ataíde.
Estamos a usar isto.
Olha o Edson Ataíde, um publicitário. Ele tem uma versão muito boa do Circo de Feras.
Tem.
Perguntem-lhe.
Olha, vamos começar a entrevista com o Edson logo por aí. Chutes e Pontapés, acabar este primo com De Madrugada, Tu e Eu. Nós voltamos para a semana e fazemos mais primos.
Forte abraço.
Tchau, tchau. Até para a semana.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!